Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Hoje é segunda-feira, muito boa tarde, dia 17 de fevereiro de 2020, começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
Jair Bolsonaro afirma que reforma administrativa está madura para ser enviada ao Congresso Nacional. O presidente revelou que o governo está ajustando os últimos detalhes e que o projeto deve ser enviado em breve. Em carta, 20 governadores rebatem Jair Bolsonaro e defendem pacto federativo. O documento questiona o presidente da República sobre assuntos tributários. João Dória defende a ação de policial civil de folga que atirou em bloco de carnaval após sofrer tentativa de assalto em São Paulo. Ao comentar o episódio, que terminou com 5 feridos, o governador afirmou que o policial agiu como deveria ter agido. Polícia do Rio de Janeiro investiga 5 mortes que ocorreram neste fim de semana durante a passagem de blocos de carnaval. Foram registradas 2 ocorrências em São João do Meriti, 2 em Paracambi e 1 na capital fluminense. Ministro da Educação afirma que não faltam pessoas querendo tirá-lo do cargo. Em evento em São Paulo hoje, Abraham Weintraub, que é alvo de um pedido de impeachment, afirmou que é cascudo e tem amigos para defendê-lo. Agora são 4h03 e o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que a reforma administrativa está madura para ser enviada ao Legislativo. Quem conta os detalhes é a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília. Luciana, muito boa tarde para você. Quais são as informações?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. O presidente Jair Bolsonaro falou novamente lá na saída do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. Admitiu que é preciso encaminhar logo a reforma administrativa para o Congresso. A sinalização, inclusive, era de que o governo tinha desistido de encaminhar as propostas. A sinalização essa semana, no entanto, é de que está quase pronto. O presidente Jair Bolsonaro está conversando com a equipe econômica exatamente para fechar esse texto.
Hoje vou conversar com o Paulo Guedes, está previsto, se não me engano, 2 da tarde com ele. Outros assuntos serão tratados, tá? Mas essa reforma administrativa, eu acho que ela está madura já para se apresentar. E o que eu tenho falado para eles é a guerra da informação. Tá? Não, eu espero que, se a gente mande a proposta que está aí, faltam algumas alterações ainda, não seja manchete, servidor pede estabilidade, para jogar todos 12 milhões de servidores contra mim. Porque é o seguinte, essa questão de estabilidade é daqui para frente.
O presidente, mais uma vez, ressaltou que as mudanças vão ser apenas para os novos servidores. Lá atrás, quando começou a se discutir a questão da reforma administrativa, o Ministério da Economia defendia que as mudanças pudessem valer para todo mundo, inclusive para quem já é a servidor da ativa, para quem já está no serviço público. O presidente Jair Bolsonaro disse que não, as mudanças serão só as que virão.
Tem concurso que foi feito no passado e nós damos prosseguimento agora. Olha, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, tá certo? Se tiver necessidade, a gente vai abrir concurso, mas não podemos ser irresponsáveis a tempo de abrir concurso que poderão ser desnecessários. Poderão, tá certo? Essa que é a ideia.
Agora, tem uma necessidade grande de novos servidores, principalmente aí no INSS. A gente está vendo uma fila danada de benefícios que estão muito atrasados, quase 1 milhão e 300 mil beneficiários esperando atendimento do INSS.
Luciana, e como que vai ficar também o presidente Jair Bolsonaro, ele comentou sobre o congelamento dos concursos públicos. Como que vai ficar isso?
Olha, o que ele disse... Seguinte, a expectativa é de que, pelo menos nesse primeiro momento, não tem concurso previsto agora para 2020, o governo está apertando o cinto, mas fez questão de ressaltar que algumas carreiras serão necessárias, algumas carreiras deverão ser substituídas mais rapidamente, inclusive, outras não. Outras carreiras, o presidente Jair Bolsonaro hoje até falou, datilógrafo a gente não precisa mais, então é preciso reestruturar as carreiras dentro do serviço público brasileiro. E também lembrou que outras, a Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas, têm previsão de concursos. Agora, o que, que o governo está avaliando nesse momento, Lívia? É o seguinte, não adianta também você começar a retomar os concursos públicos e só depois votar a reforma administrativa, porque aí você tem mais 30 anos na frente. Quando uma pessoa entra no serviço público, ela fica trabalhando mais de 30 anos. Então, as regras vão demorar muito a entrar em vigor as novas regras. Por isso, o governo está segurando um pouquinho, avalia que primeiro é preciso aprovar a reforma lá no Congresso Nacional para depois retomar os concursos. Como esse ano não tem dinheiro, não tem previsão orçamentária para novas contratações, o governo diz que está tranquilo, não vai ter nenhuma, pelo menos nenhum problema de atendimento à população, a não ser no caso do INSS, que o governo já está buscando alternativas, mas pelo menos por enquanto não se viu ainda mudança naquele quadro, daquela fila, daquela espera grande para garantir benefícios ou aposentadorias.
Está bem, Luciana, obrigada pelas informações. Governo prepara projeto de lei após MP da ID estudantil caducar. O destaque é do repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o governo federal prepara um projeto de lei para regulamentar a emissão de carteirinhas estudantis por parte do Ministério da Educação. Isso porque a medida provisória que autorizava a iniciativa perdeu a validade ontem. Como o texto caducou, a chamada ID estudantil, ela não pode mais ser expedida, pelo menos por enquanto o Congresso não aprovar o projeto de lei, que ainda deve ser encaminhado pelo Palácio do Planalto. Bom, a alternativa agora, Lívia, é recorrer às entidades estudantis ou instituições de ensino que já emitiam aí o documento anteriormente. Essa medida provisória, só para a gente tentar explicar, Lívia, foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro ainda no ano passado e sequer foi analisada aqui pelo Congresso. Para que virasse lei, o texto deveria ter passado por uma comissão mista formada aí por deputados e senadores e depois ter sido votado pelas duas casas do parlamento. Nada disso aconteceu. Isso tudo precisava ter acontecido em um prazo de 120 dias, excluindo aí o período de recesso parlamentar. Como esse tempo não foi suficiente para o governo articular apoio para a matéria entre os congressistas, o texto sequer foi analisado, o prazo venceu e ele perdeu a validade. E como a Constituição impede a edição de medidas provisórias com conteúdo parecido numa mesma legislatura, a solução do governo para garantir a emissão gratuita das identidades estudantis é agora por meio de um projeto de lei que ainda será encaminhado aqui ao parlamento. Bom, Lívia, de qualquer forma, de acordo com o MEC, os estudantes que emitiram o documento durante o período de vigência da medida provisória poderão utilizá-lo até dezembro, ou seja, mesmo que a MP tenha caducado, as identidades emitidas não perdem a validade. Outra coisa, é bom a gente deixar claro que a resistência aqui do Congresso em analisar a medida provisória não é só fruto dessa falta de articulação do governo que eu citei, não, viu? A postura é também um sinal de deputados e senadores que estão, em grande parte, insatisfeitos com a gestão do ministro Abraham Weintraub lá à frente do MEC. Lívia?
Obrigada, Antônio. Agora são 4 horas e 9 minutos. Estados querem participação de Jair Bolsonaro no próximo Fórum de Governadores. Então vamos conversar ao vivo com o repórter Daniel Lian. Lian, boa tarde. Os governadores divulgaram uma carta mais cedo rebatendo o presidente após as polêmicas envolvendo o ICMS. É isso mesmo?
É isso mesmo, uma carta em que 20 governadores acabaram assinando aí, rechaçando as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação à morte do miliciano ocorrida na Bahia e também sobre a questão da reforma tributária. Os governadores decidiram fazer esta carta foi idealizada, capitaneada pelos governadores de São Paulo, João Dória, e também pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e nesta carta eles rechaçam aí as declarações de Jair Bolsonaro em relação à morte do miliciano Adriano Nóbrega, que foi ocorrida na Bahia no último dia 9. Os governadores destacam que Bolsonaro está confrontando os governadores e se antecipando às investigações policiais. E também atribuindo graves fatos à conduta das polícias e também de seus governadores. Vale ressaltar que Bolsonaro acabou acusando aí a polícia de uma provável execução, acabou insinuando sobre uma provável execução da polícia baiana na morte do miliciano que era ligado a seu filho Flávio Bolsonaro. Então, os governadores decidiram fazer esta carta. A carta foi produzida logo após a fala do presidente da República. Também acabou insinuando que seria uma queima de arquivo e, com isto, foi rebatido veementemente pelo governador da Bahia, Rui Costa, do PT, acabou rebatendo e rechaçando as declarações do presidente da República. Também houve aí um desafeto em relação à questão da reforma tributária. Isto porque Bolsonaro quer aí, colocou no colo dos estados a redução especialmente do ICMS, também falou sobre a questão do imposto da gasolina e dos combustíveis, só que esses impostos são muito importantes para os recursos, para as verbas dos estados, e com isso os governadores também decidiram refutar aí esta declaração do presidente. A carta ressalta que, segundo eles, o presidente se referiu à reforma sem expressamente abordar o tema, mas apenas desafiando os governadores a reduzirem impostos vitais para a sobrevivência dos estados. A conduta também, segundo os governadores, não contribui para a evolução da democracia no Brasil. Segundo eles, é preciso observar os limites institucionais com a responsabilidade e que os mandatos acabam exigindo. Eles destacam, os governadores, que é preciso equilíbrio, também sensatez e diálogo para que os entendimentos em relação ao interesse do povo sejam colocados aí à frente, sejam colocados à mesa. E que todos devem trabalhar unidos para contribuir e tentar melhorar aí a qualidade de vida da população brasileira. Então, esta foi a carta aí dos governadores. Ao final da carta, eles convidam o presidente da República, Jair Bolsonaro, a comparecer ao Fórum de Governadores, que será realizada no dia 14 de abril. Assinam esta nota os governadores de 20 estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Acre, Amapá, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Lívia.
Obrigada, Lian.
Boa tarde.
Agora são 4 horas e 12 minutos. O ministro da Saúde volta a criticar os movimentos antivacina no Brasil e reitera a necessidade de investir em atenção primária. Luiz Henrique Mandetta cita o sarampo, que ganhou força depois da baixa imunização nos últimos anos.
O índice de vacinação nosso, que já foi o melhor do mundo, de uma hora para outra a gente foi caindo. Não precisava ser nenhuma sumidade para olhar e falar assim, o sarampo vai voltar. Não vacinou, vai voltar. E voltou. Nós perdemos crianças essa semana, perdemos uma lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro super avisado o ano passado inteiro, reforça a vacinação, vão acabar tendo um surto epidêmico lá, São Paulo está controlando. Ou a gente reforça a nossa atenção primária, ou não existe sistema de saúde capaz de aguentar somente no âmbito das especialidades.
O ministro da Saúde confirma a expectativa de que o Brasil poderá ter uma vacina contra a dengue dentro de um ano. De acordo com Luiz Henrique Mandetta, os testes no Instituto Butantan, em São Paulo, entraram na terceira fase.
O nosso Instituto Butantan, um dos orgulhos também do Brasil, do SUS, está a passos largos na construção da vacina para dengue, dose única, 4 vírus. Já fez a fase 1, já fez a fase 2, entrou na fase 3, está na 3+, e se associou à MSD, que é a Merck Sharp Dohme, que já constrói a fábrica no Butantan e já se preparam para coletar os números. A gente acredita muito que o ano que vem, uma época dessa, se a ciência tiver um caminho certo e os números comprovarem, a gente possa ter a primeira vacina para a dengue compatível de uso.
Luiz Henrique Mandetta acrescenta que o combate a doenças tem de ser feito em inúmeras frentes. Vacina, vigilância e ajuda da população. Ainda sobre a dengue, o Butantan informa que a previsão para 2021 ainda não está confirmada. É o cenário mais otimista. E a violência não dá trégua no Rio de Janeiro. Quem tem as informações é ele, Rodrigo Viga.
Exatamente. Vamos falar um pouco dos casos de violência e criminalidade aqui no Rio de Janeiro. Um homem foi preso hoje em um ônibus que vinha de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com celulares, pertences roubados e uma granada. A polícia recebeu informações da movimentação desse bandido, que foi preso e levado para a delegacia lá da Baixada Fluminense, da cidade de Nova Iguaçu. A Polícia Militar do Rio de Janeiro está desde cedo na favela do Lixo, em Cabo Frio, fica na região dos Lagos, à procura de bandidos que teriam assassinado no final de semana um policial militar. O policial militar Luiz Paulo Silva foi abordado por criminosos que dispararam pelo menos 9 tiros contra o carro dele no momento que ele estava saindo do trabalho, estava saindo do batalhão. A primeira suspeita era de tentativa de assalto. No entanto, pela dinâmica do crime, a polícia fluminense não descarta a possibilidade de execução porque foram 9 disparos feitos contra o policial militar. Lembrando que somente neste ano de 2020 já são 14 agentes de segurança mortos em todo o estado do Rio de Janeiro nas mais diversas circunstâncias. Vemos na semana passada a morte de um policial federal que foi enterrado no final de semana e outros 2 policiais foram vítimas da violência do Rio de Janeiro neste final de semana. São mais de 20, já quase 30 agentes de segurança alvejados, baleados. Muitos casos também de balas perdidas nas últimas horas aqui no Rio de Janeiro. Uma costureira que estava trabalhando num ateliê na Cidade de Deus foi atingida por uma bala perdida. Saiu de casa porque tinha um confronto entre policiais e traficantes. E o filho dela, de 7 anos, estava brincando em uma rua da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste da capital. E um menino também foi baleado no peito, a bala ficou alojada na costela, em São Gonçalo, na região metropolitana. Mas o estado de saúde de Rafael Pereira é considerado estável, segundo os médicos. Na semana passada, tivemos mais menores de idade, mais de 2 crianças sendo alvejados, número de balas perdidas, eles são assustadores aqui no Rio de Janeiro. Nada mais, nada menos do que 35 casos nas mais diversas circunstâncias, envolvendo, dessas 35 ocorrências, cerca de 10 menores e crianças. Lembrando que no início desse ano, Ana Carolina estava no sofá de casa, uma menina de 8 anos de idade, com a família assistindo televisão, quando foi atingida fatalmente por uma bala perdida. Estatísticas extraoficiais apontam essa tendência de crescimento de balas perdidas, a maioria dos casos em áreas pobres, carentes, comunidades e favelas. E para fechar, a polícia do Rio de Janeiro está investigando um roubo, né, um furto daqueles impressionante que aconteceu no Rio de Janeiro nas últimas horas. Aqui pertinho de onde nós estamos, no bairro da Glória, na zona sul da capital, bandidos tiveram ousadia, levaram uma estátua de 400 quilos, uma estátua de bronze de 400 quilos e 2 metros de altura. Era uma estátua em homenagem à mãe do patrono da Proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Entidades e lideranças empresariais fazem ato contra o aumento de impostos a favor da desoneração da Folha em São Paulo. Quem traz os detalhes e quem acompanhou essa movimentação é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Beatriz.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O ex-secretário da Receita Federal e professor da Fundação Getúlio Vargas, Marco Sintra, defendeu hoje a criação de uma nova proposta de reforma tributária. Durante um evento da Associação Comercial de São Paulo contra o aumento de impostos e a favor da desoneração da Folha, Sintra disse que o governo do presidente Jair Bolsonaro estava caminhando bem na elaboração de um projeto próprio de reforma tributária, mas que foi interrompido e censurado. O economista, que foi exonerado pelo presidente após sugerir a volta da CPMF, afirmou que o imposto foi demonizado por um debate desinformado. Ao lado de mais de 100 entidades, Sintra criticou as PECs 45 e 110 da reforma tributária, que atualmente estão em tramitação na Câmara e no Senado. As entidades afirmam que, do jeito que os textos estão apresentados, haverá aumento de impostos em setores que influenciam diretamente a população, como a saúde, a educação e até mesmo na cesta básica. Por isso, a intenção do movimento é debater com empresários e trabalhadores novas medidas para a reforma e apresentá-las ao Congresso Nacional. Para o senador Major Olímpio, do PSL, que esteve lá no evento, as PECs beneficiam apenas bancos e a indústria. Olímpio, que estará na comissão mista que discutirá a proposta no Congresso, disse que vai lutar para que as reformas em tramitação atualmente sejam mais discutidas. Sobre a proposta do governo federal, que ainda não enviou um projeto próprio, Olímpio destacou que o governo já demorou muito para enviar a sua reforma. Lívia.
Obrigada, Beatriz. E o volume de produtos contrabandeados apreendidos no Brasil atinge um novo recorde. Quem conta pra gente é o Vitor Brown.
As apreensões de produtos contrabandeados no Brasil bateram recorde no ano passado. Entre janeiro e dezembro, a Receita Federal apreendeu R$3,260 bilhões em produtos. O valor é 3,2% superior ao que foi registrado em 2018. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Edson Vismona, ações do governo federal contribuíram para o resultado.
Tivemos a instalação do Centro Integrado de Operações de Fronteiras pelo ministro Moro, em Foz do Iguaçu. Operações constantes, vigia, horas, aumentando em muito a apreensão de produtos contrabandeados vindos especialmente do Paraguai.
Cigarros foram os itens mais apreendidos no ano passado, respondendo por 36% das mercadorias recolhidas. Também aparecem entre os produtos roupas, perfumes, medicamentos, equipamentos eletrônicos e defensivos agrícolas. Edson Vismona explica que esse mercado ilegal prejudica toda a sociedade.
O consumidor que compra um produto que não sabe a origem e pode afetar sua saúde, que financia o crime organizado, só afeta a sua segurança, e cria um mecanismo de evasão fiscal que retira impostos do Estado e transfere esses impostos para as organizações criminosas, que utilizam esse dinheiro na compra de armas, de armadilha, de munição, de drogas.
Em 2019, o mercado de cigarros contrabandeados avançou no Brasil pelo sexto ano consecutivo. Segundo uma pesquisa do Ibope, 57% de todos os maços consumidos no país eram ilegais.
De olho no relógio, 4 horas e 30 e 23 minutos. Em cerimônia na capital paulista, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que não faltam pessoas querendo tirá-lo do cargo. Quem acompanha o evento e traz mais detalhes desta declaração é a repórter Nicole Fusco. Boa tarde, Nicole.
Oi, Lívia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse, então, nesta segunda-feira, que tem amigos para defendê-lo e para defender a permanência dele no cargo. Essa fala ocorre aí em meio a um pedido de impeachment que foi apresentado por parlamentares contra o ministro da Educação. Abraham Weintraub participou de um evento em São Paulo nesta segunda-feira para entregar 120 ônibus escolares ao estado. Os veículos vão atender mais de 10 mil estudantes em 115 cidades da zona rural paulista. O ministro aproveitou a ocasião para rebater as críticas que tem enfrentado na condução da pasta. No pedido de impeachment apresentado há duas semanas, deputados e senadores o acusam de violação ao princípio de impessoalidade e também por quebra de decoro. Abraham Weintraub considera que as contestações têm mais a ver com o estilo dele à frente do ministério. Vamos acompanhar o que ele disse.
Evidentemente, com esse meu jeitinho, não falta gente querendo me tirar de lá. Mas primeiro que eu sou cascudo, e depois eu tenho um monte de amigo me defendendo aqui e um monte de amigo me defendendo na internet.
Quem também estava presente no evento era o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Em discurso, ele afirmou que existem deputados federais que fazem ativismo judicial. Vamos acompanhar.
O mundo não é como imaginam alguns deputados lá em Brasília, né, que insistem a todo momento em derrubar o ministro, tentando utilizar argumentos esdrúxulos, fazendo ativismo judicial.
Um pouco antes dessa fala, Eduardo Bolsonaro disse que apoia o ministro Abraham Weintraub e até brincou dizendo que o segue no Twitter. Lívia.
Nicole, e em uma publicação no Twitter, Weintraub cometeu uma série de erros de português que até pareciam irônicos, como escrever hoje sem o H. O que é isso?
Pois é, Lívia, essa publicação foi feita agora há pouco, né? O ministro escreveu: hoje entregamos 120 ônibus escolares a municípios de São Paulo. No ano passado, mais de 1.300 foram entregues em todo o Brasil. O governo Jair Bolsonaro já disponibilizou atas a estados e municípios para aquisição de mais 6.200 ônibus. Espero que dessa forma a notícia chegue a todos. Como você disse, o hoje, por exemplo, ele escreveu sem o H, entregamos com I, escolares com I também, passado ele escreveu com C cedilha e não com dois S. Enfim, tudo isso, né, como ele disse aí no final, espero que dessa forma a notícia chegue a todos. Isso porque em ocasiões passadas ele foi bastante criticado por conta de alguns erros de língua portuguesa que ele cometeu, seja no Twitter, pessoalmente, e fez então, né, com que essas essas declarações virassem notícia. Então parece que foi aí a forma que o ministro encontrou para dar essa publicidade, né, para dar mais mas esse olhar do jornalista para as notícias dele, né? Mais cedo, ele viu uma outra publicação dele ser alvo de correções no Twitter, isso porque ele havia escrito o seguinte: ele aparece em uma selfie, sentado numa poltrona de avião comercial e fazendo um sinal de silêncio, né, com os dedos nos lábios, e na legenda ele escreveu: aonde está a pompa e a liturgia do cargo? Na poltrona 16A. E aí várias pessoas o corrigiram, dizendo que o correto mesmo seria: onde estão a pompa e a liturgia do cargo? Essa que seria a frase correta. Nesse tweet que ele fez há pouco, ele também recebeu o apoio, né, de diversas pessoas, respondeu a muitos comentários no Twitter. Então parece que foi mais um jeito diferente de escrever e de justamente contestar, né, todas essas correções que foram feitas a postagens anteriores.
Exatamente, foi um tweet aí num tom bastante irônico, né?
Exatamente.
Obrigada pelas informações, Nicole.
Até mais, Lívia.
Até. Mulheres denunciam golpe em posto de gasolina na Zona Sul de São Paulo e quem conta pra gente é o Leonardo Martins.
Luísa estava a caminho do trabalho quando decidiu parar em um posto de gasolina para abastecer o carro na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. Ao estacionar no posto Shell da Avenida dos Bandeirantes, três frentistas pediram para que a publicitária abrisse o capô e logo começaram a elencar diversos problemas no veículo. Vazamento de fluido, barulhos estranhos. Segundo os funcionários, a motorista não conseguiria andar nem mais um quilômetro. Mesmo com medo, Luísa não permitiu que eles mexessem no carro, mas já era tarde demais.
Mas como os dois estavam muito enfáticos nesse sentido de dizer que o carro estava com problema, que ele não ia dar conta de andar mais nem um quilômetro, eu fiquei assustada, tentei ligar para algumas pessoas, para meu pai, para meu marido, mas eu não consegui contato. Então, pela falta de conhecimento, de experiência mesmo, eu acabei acreditando na possível boa vontade deles e no final eles me apresentaram uma conta de R$2.300 de serviços que eles fizeram, que eu nem sei quais são.
Após ter notado que tinha sido vítima de um golpe, Luísa foi direto para o 76DP registrar um boletim de ocorrência. O delegado, no entanto, segundo a publicitária, não quis fazer o BO, alegando que ela não teria como comprovar o crime. Luísa, então, decidiu reunir relatos e imagens por conta própria e notou que as vítimas do golpe eram as mesmas, quase sempre mulheres. Foi o que aconteceu com a empresária Lucila.
Nisso, eu comecei a discutir com a frentista, dizendo que isso parecia um golpe, e que se realmente eu constatasse que era um golpe, eu iria voltar no dia seguinte com a polícia, com a mídia. E no mesmo instante, ele falou que ia falar com a frentista e que eu não teria que me preocupar e nem teria que pagar pelos fluidos.
A reportagem foi até o posto de gasolina e tentou contato com o responsável pelo estabelecimento, mas segundo os frentistas, ele não se encontrava no local. Questionados, os funcionários disseram desconhecer qualquer reclamação dos clientes. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo, José Alberto Paiva, afirma que não é a primeira vez que esse posto é denunciado.
Isso é uma denúncia muito grave, realmente tem que ser feita essa denúncia junto ao PROCON, junto à polícia, e nós teremos o prazer de estarmos junto com essa senhora, pois já não é a primeira vez que temos denúncia desse posto. Estamos à sua disposição para o que a senhora precisar. O sindicato estará ao seu lado com certeza.
Após o contato da reportagem, o PROCON emitiu um alerta chamando a atenção dos consumidores para o golpe. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que investiga um caso semelhante. No entanto, a pasta pediu para que as vítimas registrem um boletim de ocorrência e assim uma investigação pode ser aberta. Caso uma autoridade se negue a formalizar a ocorrência, como aconteceu com a Luísa, o caso deve ser relatado à Corregedoria da Polícia Civil.
E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Lojas 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Lojas 100.
E depois do empate contra o São Paulo nesse último fim de semana, 0-0 no Morumbi, o Corinthians já segue se preparando, trabalhando para o próximo jogo pelo Campeonato Paulista. Enfrenta o Água Santa, o Timão, no próximo sábado de carnaval. No meio do samba, no meio do carnaval, sábado às 15h, com total cobertura da Pan, tem Água Santa e Corinthians. O Timão vai ter um ano um pouco mais curto, está fora da Copa Libertadores, né? Caiu para o Guarani na fase de pré-Libertadores e também por isso não participa da Copa Sul-Americana. Ao todo serão, portanto, no máximo 64 jogos. É bem menos do que a média, 70, 80 jogos pode fazer, por exemplo, o Flamengo. O Corinthians, então, vai jogar bem menos do que muitos times grandes do futebol brasileiro. Gustavo vai embora por empréstimo. Está praticamente fechado com o Internacional, um ano de contrato de empréstimo com o Colorado. O técnico Thiago Nunes conversou com a imprensa e falou sobre um fato lamentável que aconteceu no Morumbi. Nas arquibancadas, gritos homofóbicos foram ouvidos quando Cássio batia o tiro de meta. Thiago Nunes falou sobre isso.
Não tem mais espaço para nada desse tipo de coisa. As pessoas estão com a paciência pequena, estão reagindo com violência. Não cabe mais esse tipo de coisa, né? Nós estamos num mundo hoje que é globalizado, sabe? Que todos temos espaços, todos temos direitos e deveres da mesma maneira. Então, eu acho um absurdo, né? E não é porque aconteceu hoje. Se acontecesse com a torcida do Corinthians, qualquer outra torcida também, não tem cabimento acontecer esse tipo de coisa. Temos que ter respeito, sim. Penso que o árbitro chamou a atenção do fato e parar, né? Um jogo tão importante para chamar atenção como desse tipo de fato já é um meio educativo, né, pedagógico, para que possa ter essa repercussão, para que possa ver essa pergunta, para que eu possa explanar e a gente debater sobre esse assunto mais vezes e cada vez mais coibir esse tipo de atitude.
Aí então o técnico Thiago Nunes conversando com a imprensa, realmente, né, fatos lamentáveis, os gritos homofóbicos contra o goleiro Cássio quando ele batia o tiro de meta no clássico entre São Paulo e Corinthians. O tricolor São Paulo vai ser punido, assim esperamos. O Timão então enfrenta o Água Santa no próximo sábado, às 15h. O próximo jogo é claro pelo campeonato. Campeonato Paulista.
100 anos atrás, um barman de Florença, na Itália, criou um coquetel à base de gin, vermute e Campari, a pedido de um conde. Em homenagem a esse feito histórico da mixologia, criamos o Clube do Negroni, uma reserva especial do seu coquetel envelhecido em barris de bálsamo e aguardando a sua visita para apreciá-lo em nosso bar. Isola Bar, reserve já o seu barril. Telefone 3167-4004 e 3885-4004.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo Jovem Pan agora, neste momento, 4 horas e 34 minutos. O novo partido de Bolsonaro analisa a participação nas eleições deste ano. Quem conta pra gente é o Antônio Maldonado.
A cúpula do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar, deve decidir nos próximos dias se lançará candidatos nas eleições de outubro. A palavra final caberá ao próprio presidente da República, que já sinalizou que pretende se manter neutro nos pleitos municipais, apenas apoiando poucos nomes. A avaliação é que a possibilidade de eleger alguns prefeitos não compensaria o risco de desgaste para a sigla com eventuais derrotas. Além disso, aliados do presidente têm defendido que o Aliança pelo Brasil não cometa o que definem como o mesmo erro do PSL ao aceitar pessoas sem nenhum tipo de filtro. E há também um entrave legal que tem de ser vencido antes que a legenda possa participar de qualquer eleição. Para que o Tribunal Superior Eleitoral comece a analisar o pedido de criação do partido, é preciso apresentar uma lista com assinaturas de 492 mil pessoas reconhecidas em cartório até o mês de abril. Até o momento, o sistema do TSE registra pouco mais de 1000 apoiamentos, mas a expectativa é que esse número cresça bastante nos próximos dias. Mesmo com a sinalização do presidente de que não quer participar da eleição municipal, a direção do Aliança ainda mantém a previsão inicial de apresentar todas as assinaturas até março, ou seja, 2 meses antes do prazo. O fato é que, apesar de o martelo ainda não ter sido batido, diversos parlamentares aliados do presidente Jair Bolsonaro, ouvidos pela Jovem Pan, já descartam a possibilidade de o partido disputar as eleições municipais. O plano B, inclusive, já está em curso. A ideia agora é endossar os candidatos que concordem em migrar para o Aliança após vencerem o pleito por outro partido. De Brasília, Antônio Maldonado.
Agora o repórter Marcelo Matos mostra que o Estado promete retomar obras do Rodoanel ainda no primeiro semestre.
O Estado pretende publicar no final de março o edital de conclusão das obras do Rodoanel. O trecho norte está paralisado desde 2018, com 87% dos trabalhos previstos. O secretário de Logística e Transportes, João Otaviano, programa uma audiência pública no início do próximo mês, antes de lançar o edital.
Serão licitados os 6 lotes, exatamente os 6 lotes, como o projeto original. Esses 6 lotes vão, então, obedecer esse regramento técnico e, com isso, nós vamos conseguir aí retomar cada uma das obras. Tem lotes que estão mais avançados, lotes que estão menos avançados e, com isso, nós vamos conseguir, obviamente, ter aí um bom resultado.
O Estado contratou o IPT em junho do ano passado para análise das construções. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas constatou 1.291 falhas, das quais 59 consideradas graves. Colunas de pontes tortas, rupturas, erosão de encostas e túnel com água não drenada e falhas no revestimento. O secretário João Otaviano explica o processo de reparação.
Vai precisar dar conta de refazer esse trecho ou essas ações de acordo com o projeto executivo e com as recomendações do IPT. Isso é para a gente ter uma segurança jurídica e uma segurança técnica muito grande.
O trecho norte tem 44 quilômetros na ligação das rodovias Dutra com a Bandeirantes. Ele foi iniciado em 2013, com previsão de entrega em 2016. A conclusão do norte fecha o Rodoanel, com a interligação de seus 4 trechos e todas as estradas que cortam São Paulo, numa extensão de 176 quilômetros. A obra incompleta já consumiu 6,3 bilhões de reais, 50% a mais do orçamento inicial. A conclusão está prevista entre 1,7 a 2 bilhões de reais, num cronograma de 18 a 24 meses de obras, com expectativa de início ainda no primeiro semestre.
E o coronavírus causa prejuízos econômicos na Ásia. Camila Yunis.
Como forma de tentar reverter os danos causados pelo coronavírus, o governo chinês anunciou que vai lançar estímulos na economia. O surto da doença tem afetado também a produção no país e, por isso, as autoridades afirmaram que vão reduzir impostos corporativos e cortar gastos supérfluos do governo. A crise econômica que se instaura não atinge só a China, mas também outras nações. O Sudeste Asiático já começou a sentir os prejuízos financeiros. A região, famosa pelas belas praias, tem tido déficits significativos com a falta de turistas. Os hotéis cheios e movimentados da Tailândia estão desertos. A ilha é um dos destinos preferidos dos chineses, povo que mais tem sofrido com o surto da doença. Cálculos apontam que o prejuízo financeiro no país pode chegar a 8 bilhões de dólares, já que 20% do PIB é fruto do turismo. Esta vendedora disse acreditar que precisará fechar a loja por um tempo até os turistas voltarem a aparecer. O Ministério do Turismo do Camboja disse que a venda de ingressos para visita aos famosos templos do país caiu cerca de 30%. Para tentar conter o avanço da doença, desde o fim de janeiro, cerca de 56 milhões de chineses estão em quarentena e proibidos de deixar o país. No domingo, a ilha de Taiwan anunciou a primeira morte.
E chegam aos Estados Unidos dois voos com passageiros retirados de cruzeiro em quarentena no Japão. Entre eles, 14 casos confirmados do coronavírus. Então vamos a Nova York com a Mariana Giangiacomo, que nos atualiza sobre este caso. Como é que está a situação por aí, Mariana? Boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, esses dois voos trazendo mais de 300 passageiros que foram retirados do Diamond Princess, o cruzeiro que está em quarentena no Japão, chegaram aqui aos Estados Unidos entre a noite de ontem e a madrugada desta segunda-feira, pousaram em uma base militar do estado da Califórnia e em uma base militar no estado do Texas. E olha, entre esses mais de 300 passageiros, 14 foram diagnosticados com o coronavírus e agora seguem para o local de tratamento, né? Claro, vieram isolados também nesses voos. Mas os outros passageiros também vão precisar ficar em quarentena aqui nos Estados Unidos. Essa quarentena acontece, né, tanto na base militar na Califórnia quanto na base militar no estado do Texas. É uma quarentena que dura 14 dias, que é o período de incubação do coronavírus, aquele período em que a pessoa já pode ter sido infectada pelo vírus, mas ainda não demonstra os sintomas. Então, só para relembrar, são 15 casos confirmados aqui nos Estados Unidos do coronavírus, mais esses 14 agora de passageiros retirados do Japão. E olha, só para a gente encerrar, uma curiosidade, hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, dia do presidente. A gente vê aqui as ruas de Nova York vazias, nada daquele movimento que a gente está acostumado a ver nos dias normais, né, de semana. E essa é uma data muito antiga, uma data que ainda foi instituída em 1885 como uma homenagem a George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Esse feriado era comemorado no dia 22 de fevereiro, o dia do nascimento de George Washington, mas desde a década de 70 passou a ser celebrado na terceira segunda-feira do mês de fevereiro. Isso porque nessa época uma lei alterou ali as datas de alguns feriados e colocou esses feriados sempre às segundas-feiras. E a ideia era que isso incentivasse ali, fosse bom para a economia e evitasse faltas no trabalho dos trabalhadores. Então, por isso, o governo deu essa espécie de fins de semana de 3 dias, né, com o fim de semana emendando ali na segunda-feira e mudou as datas dos feriados. É, no mínimo, interessante, né? Só uma curiosidade para a gente encerrar, então. Mas é claro que eu continuo aqui de olho em tudo o que acontece nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. Aqui no Brasil é dia normal. Agora, mudando de assunto, o final de semana foi marcado pelo pré-carnaval em diversas cidades do Brasil e nós vamos ver agora o repórter Rodrigo Viga, que conta como foi o fim de semana de pré-carnaval no Rio de Janeiro, infelizmente também marcado pela violência.
Exatamente. A polícia do Rio de Janeiro está investigando 5 mortes que aconteceram neste final de semana durante a passagem de blocos pela capital. região metropolitana e Baixada Fluminense. Duas mortes em São João de Meriti, lá na Baixada. Outras duas em Paracambi, no Grande Rio. E um óbito acontecendo aqui na capital, no bairro de Ramos. Foram quase 100 blocos somente aqui na cidade do Rio de Janeiro, que já movimentaram, já agitaram, já atraíram cerca de 1 milhão de pessoas. Mas, infelizmente, nem sempre tudo é alegria. Nesse final de semana, por exemplo, foram 5 registros de morte, além de prisões e apreensões feitas aqui na capital e também na Baixada Fluminense. Esse que promete ser um carnaval de recordes, a perspectiva é de muita gente, um recorde de público, principalmente de turista e de movimentação financeira. A perspectiva da prefeitura é que o carnaval movimente 3 bilhões com B de bola de reais e atraia entre 2 e 3 milhões de turistas. O Instituto Fecomércio, por exemplo, divulgou que somente nos 5 dias de carnaval devem ser movimentados algo em torno de 1 bilhão de reais aqui na cidade do Rio de Janeiro. O que os foliões mais vão gastar? Claro, no Beer Night, né? Na Canjibrina, 44,6% disseram que alimento e bebida vai ser o principal consumo, principal gasto, 17,2% com viagens e passeios, 6% com transporte, com logística, 2,6% com fantasias e 1,6% disseram que vão gastar com fantasias, com festas temáticas, melhor dizendo. Lembrando que entre os cariocas, segundo a pesquisa do Fecomércio, a intenção de ficar na cidade envolve 82,9% dos entrevistados e o gasto médio vai ser de R$200, até porque é sempre bom lembrar, né? O dólar está lá em cima, está nas alturas, não está muito convidativo para uma viagem internacional. E como o Carnaval do Rio, assim como o Carnaval de São Paulo, tem crescido ano após ano, nada mais atrativo e aprazível de ficar na sua cidade, gastando o mínimo minimorium até o final do Carnaval. Serão quase 550 blocos pipocando por ruas e avenidas da cidade do Rio de Janeiro, que já começam a ser preparadas. Aqui atrás, nosso cinegrafista Márcio Marzullo está mostrando uma estrutura, um palco que está sendo montado em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro para os dias de folia aqui na capital, companheiro.
E ainda falando sobre o carnaval, na verdade o pré-carnaval, né? Só que de São Paulo, o governador João Dória se pronunciou sobre o tiroteio de ontem na Avenida Berrini, aqui na capital. Quem tem as informações é o repórter Leonardo Martins. Boa tarde, Leonardo.
Olá, boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham no rádio e na internet. Pois é, mesmo aí com esse suposto tiroteio em um bloco de carnaval aqui na Zona Sul de São Paulo, o governo de São Paulo enalteceu a atuação da Polícia Militar durante o evento. O governador João Dória e o secretário da Segurança Pública, General João Camilo, eles deram uma entrevista coletiva aí após o término do evento Policial Nota 10, que acontece todo mês e o governador ali premia os policiais que tiveram boas atuações durante o mês. Então, os dois, tanto o governador quanto o secretário, eles defenderam a ação do policial civil que reagiu ao assalto e acabou baleando aí 5 pessoas durante um bloco de carnaval na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, na Zona Sul aqui de São Paulo. A confusão teria começado por volta das 5h30, quando um grupo que fazia arrastão teria tentado roubar uma corrente, óculos e demais pertences de um policial civil que estava de folga. Os feridos são 3 homens e 2 mulheres. Entre os feridos estão os 2 suspeitos de terem participado desse roubo. Vamos ouvir então o que disse o governador João Dória sobre o caso.
Quero registrar que neste fato ocorrido aqui não houve nenhuma morte, nenhum ferimento grave e os bandidos foram presos, ou seja, o policial agiu como deveria ter agido para proteger as pessoas.
Da mesma forma, o secretário da Segurança Pública, o general João Camilo, ele também defendeu a ação do policial civil e disse que ele agiu corretamente. Vamos ouvir o que disse o general.
O policial foi assaltado por um grupo, ele não estava dentro do bloco, tinha estacionado seu carro, estava se deslocando, armado sim. O policial, nós cedemos a arma ao policial para que ele possa, nós quem faz isso é o Estado, para que o policial possa proteger a população. Ele se defendeu, que há um ponto da conveniência, da oportunidade, que ele passa a correr isso, ele cumpriu o papel dele.
Pois é, Lívia, o Jonathan Rangel Teixeira Pereira, de 19 anos, foi preso por resistência e lesão corporal. Ele levou ali um tiro na coxa, foi parar no Hospital do Campo Limpo, ali também na Zona Sul de São Paulo, mas recebeu alta ainda na noite de domingo. Eu tive acesso ao boletim de ocorrência desse caso, em que o policial civil, ele é o Sérgio de Macedo Torrens Cunha, e ele disse ter sido vítima de um roubo. Então, na Berrini, ele estaria indo visitar um amigo dele, quando ele foi abordado ali por aproximadamente 6 homens que começaram a assaltá-lo. Diante da impossibilidade de lutar ali com tantas pessoas, segundo ainda o depoimento desse policial, ele aí teria usado arma de fogo e efetuou 3 disparos. O policial contou que no momento que ele estava sendo assaltado por esses suspeitos, e ele disse que era policial, para que eles parassem de assaltá-lo, porque ele era policial, os suspeitos viram a arma dele, e então um desses suspeitos teria efetuado aí um disparo contra o policial. Isso teria dado início a um tiroteio, o policial só teria revidado aí uma ação de legítima defesa, isso que alega o policial civil que estava de folga. Depois ele reconheceu o Pedro Henrique Teixeira e o Jonathan, como eu disse anteriormente, os dois foram detidos logo após o ocorrido. O Jonathan e o Pedro, Lívia, vale ressaltar, segundo a polícia, eles são da cidade de Sumaré e eles vieram aqui para São Paulo durante o carnaval, ainda de acordo com os oficiais, só para efetuar roubos aí durante os blocos de carnaval, que é uma situação bem comum, principalmente roubos e furtos de aparelhos eletrônicos como celulares. O policial civil teve então sua arma apreendida e ele vai responder a um inquérito da Corregedoria da Polícia Civil. Esse inquérito então investiga se a ação do policial de ter atirado e ter ferido outras pessoas inocentes, ela foi ali uma legítima defesa ilegal ou se ele agiu incorretamente. Isso ainda será investigado e julgado. Segundo o governo de São Paulo, tivemos nas ruas aí da capital paulista 44 mil policiais atuando durante essas festas de pré-carnaval nesse final de semana e foram 400 pessoas detidas, mais de 400. A estimativa, a previsão da prefeitura é que 2 milhões de pessoas tenham frequentado aí esses bloquinhos de carnaval na pré-festa que teve aqui na capital paulista, Lívia.
É, Leonardo, infelizmente nesta época do ano também temos os mal intencionados que praticam os seus crimes, né? Obrigada pelas informações.
Obrigado.
As notícias do interior de São Paulo, polícia faz operação para investigar movimentações financeiras na Santa Casa de Fernandópolis. O destaque é dele, Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, a Polícia Civil deflagrou na manhã desta segunda-feira uma operação na cidade de Fernandópolis que visa apurar irregularidades e mau uso do dinheiro na Santa Casa da cidade. 20 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de Fernandópolis, Jales, Votuporanga, Andradina e Araçatuba. Em Fernandópolis, 4 pessoas foram levadas até a delegacia para depoimento, entre elas um ex-deputado estadual. Em Andradina, o presidente da organização de saúde responsável pela manutenção da Santa Casa de Fernandópolis foi preso junto com outras 4 pessoas. Em Araçatuba, um advogado e um empresário foram levados para a delegacia. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan.
Obrigada, Alexandre. E o cantor Elton John interrompe show por problema de saúde. A reportagem de Vinícius Nunes.
Pneumonia faz Elton John interromper a apresentação na Nova Zelândia. O show aconteceu neste domingo, em Auckland, quando o cantor inglês de 72 anos perdeu a voz e pediu ajuda para sair do palco. Nas redes sociais, o músico pediu desculpas aos fãs que assistiam à apresentação no estádio MT Smart. Ele disse no Twitter: "Quero agradecer a todos que assistiram à apresentação essa noite em Auckland. Horas antes, fui diagnosticado com pneumonia passageira, mas estava decidido em dar o melhor espetáculo humanamente possível. Toquei e cantei meu coração até minha voz não cantar mais. Estou decepcionado, profundamente chateado e arrependido. Eu dei tudo o que tinha." O cantor continuou agradecendo todo o apoio extraordinário e todo o amor que os fãs demonstraram durante a apresentação. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, disse que se encontrou com o músico antes do show de domingo e que dava para perceber que ele não estava se sentindo bem. Ela declarou que o fato do cantor ter passado aproximadamente 2 horas no palco, mesmo doente, foi incrível e muito generoso. Elton John está na Nova Zelândia como parte da turnê mundial Farewell Yellow Brick Road, que começou em 2018 e deve terminar em 2020 em Londres. A turnê é considerada a última antes da aposentadoria do astro do rock.
E após pausa para as férias, a Fórmula 1 aquece os motores com os primeiros testes da temporada, e quem mostra pra gente é o Alex Rufo.
Depois de amanhã, nessa próxima quarta-feira, os carros vão pela primeira vez para a pista em 2020, no circuito da Catalunha, para a primeira sessão de testes da pré-temporada da Fórmula 1. Com poucas mudanças neste ano e no aguardo do novo regulamento, que entrará em vigor somente em 2021, a equipe Mercedes deve dar continuidade à soberania nas pistas para conquistar pela sétima vez consecutiva o Mundial de Construtores e Hamilton seu sétimo título na carreira. Um dos maiores termômetros da zona de conforto da equipe Mercedes é a descontração de Valtteri Bottas poucos dias antes de ir para a pista ao lado do seu companheiro de equipe, o hexacampeão mundial Lewis Hamilton, para juntos brigarem pelos melhores tempos contra as Ferraris de Vettel e Leclerc e a Red Bull do indomável Max Verstappen. Na semana passada, enquanto as flechas de prata eram apresentadas à mídia, Valtteri Bottas cuidava de um setup um tanto quanto inusitado. O setup do perfil aerodinâmico da sua barba. Isso mesmo. Essa história toda teve início pouco antes da primeira prova do ano passado na Austrália, quando entrou no cockpit do seu carro com a barba por fazer e saiu dele com a vitória na primeira prova da temporada. Então, se de barba mal feita venceu logo de cara em 2019, agora com uma pitada de superstição e uma longa barba antes do início da temporada, pode lhe garantir até mesmo o primeiro título da carreira. Pelo menos é assim que o piloto finlandês se prepara para sua oitava temporada na Fórmula 1. Com muito bom humor, Bottas apareceu na última sexta-feira na sede da sua equipe em Brackley, ostentando uma vasta barba ruiva. O finlandês aprendeu a conviver com a complicada logística do novo adereço durante o cereal da manhã. Como um filósofo, utilizou a barba assertivamente, demonstrando altíssima concentração durante a reunião com o engenheiro-chefe de equipe. E, claro, também se preparou para a temporada 2020 com exaustivos testes no simulador do Mercedes W11, mostrando muita destreza para contornar a visão obstruída pelo novo acessório pessoal. Caso esse mais novo amuleto facial não funcione, o viking finlandês vai ter que colocar as barbas de molho e, mais uma vez, brigar com uma tocada bem mais burocrática pela renovação do seu contrato no final da temporada, entregando muita performance como fiel escudeiro de Sir Lancelot Lewis Carl Davidson Hamilton.
E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você fica com 3 em 1 até amanhã às 4 da tarde.
Jovem Pan, agora.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook,
no AM620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
O São Paulo no sábado ficou no 0-0 com a equipe do Corinthians, clássico realizado no estádio do Morumbi. Mais uma vez, reclamações fortes da diretoria tricolor e dos jogadores durante a partida sobre a arbitragem. O árbitro da partida, Douglas Marques das Flores, foi sim alvo de duras críticas por parte da diretoria. Um dos mais exaltados, Diego Lugano, que depois, na zona mista, falou sobre a arbitragem do Paulistão para cima do São Paulo.
O único time no mundo grande que sempre é roubado é São Paulo. Eu estou aqui faz 4 anos e já é desesperante, né? Então, alguma coisa tem que mudar. A gente não quer, obviamente, ser beneficiado nunca, mas chega de ser prejudicado. Eu sei que a cooperação da arbitragem não funciona assim, eles gostam de lobby. Quanto você mais critica, eles mais apontam o dedo. Funciona sempre assim, funciona em todas partes do mundo, funciona assim na Comebol, em Uruguai, em Turquia, em Itália, em França. Mas temos que dar também algum recado para a torcida, que também está desesperada. E isso, né? Porque tem muita família, tem jogadores, tem corpo técnico, que um resultado, um gol, pode mudar a vida de muita gente.
Aí o Lugano, terceira partida seguida com erros de arbitragem para cima do São Paulo. Contra o Novo Horizontino, uma das piores arbitragens para todos os comentaristas, inclusive aqui da Jovem Pan e especialistas no assunto, reclamando bastante sobre a arbitragem naquela partida. Contra o Santo André, tivemos gol do Santo André, que estava irregular e foi validado. E agora, contra o Corinthians, a reclamação de um pênalti não marcado no último minuto da partida em favor do São Paulo. O tricolor já se reapresentou no CT da Barra Funda, teve o domingo de folga. Hoje, segunda-feira, se reapresentou, já dando início aos trabalhos da semana, visando o próximo duelo, duelo contra o Oeste fora de casa. O tricolor a 3 partidas sem vencer e a 2 de estrear na Libertadores. Dia 5 de março, tem duelo contra o Binacional do Peru, fora de casa.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.